Está começando agora. Prefeitura em Ação. Programa oficial da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma produção do Departamento de Comunicação Social. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na administração pública de nossa cidade. Um resumo dos principais acontecimentos da semana. Avanços, projetos e serviços que fazem a diferença no dia a dia da nossa comunidade. Prefeito, vice-prefeito e secretários compartilham as principais ações e informações importantes para você, cidadão itaipuense. Fique ligado, porque o Prefeitura em Ação está começando agora.
Manhã de sexta-feira, hoje, 4 de abril do ano de 2025, estamos começando mais uma edição do Prefeitura em Ação para você ligado aqui na Cidade de Verão FM, nosso carinho todo especial, uma ótima manhã de sexta-feira. Você sabe, né, o programa Prefeitura em Ação traz todos os resumos aí da Prefeitura Municipal, o que aconteceu na semana e também o que está previsto para acontecer na próxima semana aqui na administração pública do nosso município. Para você em sua casa, para você chegando ao seu local de trabalho, para você dando aquela carona também para a gente, o nosso carinho todo especial e uma ótima manhã de sexta-feira. Hoje, nos estúdios da Rádio Cidade Verão, vice-prefeito Dr. Pedro, e daqui a pouquinho também está chegando por aqui a Circe Adriane Souza, que é diretora da assistencial da Aspas em Foz do Iguaçu. Vamos falar um pouquinho da Semana do Autista aqui no nosso município. Começando o nosso bate-papo então com o nosso vice-prefeito Dr. Pedro. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Paulo Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade Verão. Tenham todos a paz de Deus em seus corações.
É isso aí, né? Nessa manhã abençoada aí de sexta-feira, a gente começa o nosso prefeitura. É só prefeito, o vice-prefeito Dr. Pedro. Uma semana bastante corrida, com várias ações aí, claro, nessa semana que comemora aí no dia 2 de abril o Dia do Autista, mas também a Secretaria de Saúde com muitas ações acontecendo lá. Como é que foi a Semana da Saúde aqui no nosso município? Começando falando um pouquinho da saúde. Mudando o roteiro aí.
Então, Paulo, a semana assim para a saúde foi uma semana bem atípica, bem agitada, com os eventos aí do autismo. No dia 28 de março, nós iniciamos as ações e termina amanhã, no dia 5. A gente vai passar aqui a programação. Mas já no dia 28, nós iniciamos com a Secretaria de Educação, uma conscientização com os professores, uma roda de conversa com os profissionais. E aí, dando sequência, foi no dia 1º, e com as palestras, no dia 2, então nós fizemos um evento ali na escola
do trabalho,
com duas palestras, a doutora Daiane Capucci, a doutora Laís Miller, voltado também à conscientização, né? Estivemos também junto ao município, ali na Câmara, né, fazendo uso da palavra ali. Quero agradecer aqui ao Júnior Dal Ponte, aos vereadores, o apoio que tem nos dado sempre que precisamos. Então, nós fomos lá e fizemos também uma participação ali naquela sessão. E dentro dessa sessão, nós pedimos um esforço total, né, para o autismo, para a gente ter algumas leis para serem aprovadas, alguns projetos, principalmente na área da educação, que a gente precisa de profissional. E nós encaminhamos, então, um projeto através da nossa secretária de educação, a Neide, um projeto para poder aprovar. A gente está conseguindo colocar professores auxiliares para estar trabalhando junto aos professores já existentes da nossa rede, para dar um apoio maior ao autista. Quando nós falamos de autista, nós falamos da neurodiversidade, né?
Sim.
A gente fala muito do autista, porque estamos na Semana do Autista, mas nós temos aí a síndrome de Down.
Inclusive teve representante na sessão lá, né? De síndrome de Down também, né?
Exato, o síndrome de Down, o João estava lá com seus pais, então, representando também a neurodiversidade, né?
E na saúde? A saúde acontecendo agora também, tem a vacina da gripe. Como é que está ali a semana de trabalho na Secretaria de Saúde em si?
Então, foi lançado aí no dia 1º, né, já a vacina da gripe. Já iniciamos, os postos de saúde são aptos a realizar. Já foi orientado também junto com a Secretaria de Educação para a gente estar prevenindo, né? A prevenção é o melhor caminho, o melhor trabalho. É. Junto a isso também conversamos ainda sobre dengue.
Dengue, é verdade.
Alguns casos aí na cidade. A gente está trabalhando junto com o pessoal das ACS, né, agente comunitário de saúde, tem conscientizado, tem passado casa por casa. As agentes de endemias têm também buscado alguns focos, que a gente recebe denúncias, e que são áreas abandonadas, e o pessoal está trabalhando, tá trabalhando muito a prevenção.
O doutor, deixa eu só passar aqui, ó, que já foram confirmados 38 casos, né? Notificados 405, descartados 234, e aguardando ainda o resultado, 132, quer dizer, não é nada alarmante ainda, né? Mas a prevenção é sempre o melhor remédio, né?
É o melhor caminho. E esses são os casos que procuram o nosso serviço de saúde. Uhum. Fora aqueles casos que acabam ficando em casa, não fazendo, como os sintomas são mais leves, e acabam ficando em casa, fazendo tratamento em casa, mas está crescendo. Uhum. E por isso a prevenção é o melhor caminho, é o melhor remédio.
É isso aí, agora vai começar o inverno. Geralmente quando começa o inverno dá uma aumentadinha, né? Porque fica mais úmido, chove, o sol não acaba com aquela aguinha acumulada ali na tampinha, por exemplo, né?
Na verdade, o grande problema da dengue é chuva, né, e sol. Então choveu e logo depois vem o sol, aí é o nosso problema, que aí começa a eclodir. Né? Uhum. As larvas e
proliferar.
Exatamente.
É isso. Então tá, né? A gente alerta mais uma vez o cuidado que você deve ter no seu quintal para evitar, né? Claro, o mosquito do Aedes, o mosquito que transmite a dengue, também o chikungunya. O prefeito tá falando em mim, né? Ele não pôde vir hoje, ele acho que ele tá falando em mim. Doutor Pedro, vice-prefeito. O prefeito participou, né, da reunião junto com os agricultores aqui do nosso município. E vamos resgatar, né, o jantar do agricultor. Você não pôde ir, mas claro, tá sabendo também desse assunto, que é um jantar de quase uma tradição, virou uma tradição, acabaram e agora volta aí na gestão BIM e doutor Pedro.
Sim, o prefeito então essa semana se reuniu com os sindicatos dos agricultores, palavras deles, que há muito não se tinha uma presença do gestor público nessas reuniões de sindicatos, e a gente está procurando cumprir o que nós falamos na campanha, né? Oportunidade para todos, a gente está próximo à população, a gente está próximo aos sindicatos, a gente está próximo às associações, que é o caso da Adapta, né? Essa semana toda estamos junto aí com a Jaque, trabalhando aficamente. Essa reunião com o sindicato, já deixamos já engrenado para fazer, então, esse jantar do agricultor, porque é uma tradição e há muito o poder público não se aproximava, não dava esse apoio. Uhum. Então, nós estamos se organizando, já nos colocamos à disposição, o BIM deixou muito claro para eles, o nosso prefeito, que nós estamos abraçando essa causa também, estamos programando aí esse jantar do agricultor, que vai ser também histórico aí para a nossa cidade.
Resgatando a história do nosso município e respeitando, né, aqueles que trabalham tanto. E então ficou assim, ó, a prefeitura vai entrar na parceria desse jantar do agricultor e o dia já está marcado então para o dia 28 de julho aqui no pavilhão de festas da Igreja Matriz. É isso, né, doutor?
É isso mesmo.
Então, outra novidade da semana também é que nós começamos aí a coleta de resíduos orgânicos aqui no município, quer dizer, começando pelas escolas municipais e também já dando o pontapé inicial para os trabalhos da UVRO, né, que é aí a unidade de resíduos orgânicos aqui do nosso município.
Bom, quanto a isso, assim, tem duas vertentes importantes. Uhum. Primeiro que foi distribuído as bombonas nas escolas, né? Uhum. E isso é importante porque a gente está recolhendo esse lixo orgânico e está sendo processado e está sendo utilizado. Por outro lado, a gente começa a mensurar a quantidade que a gente tem de desperdício. E aí nós começaremos aí, então, a trabalhar a conscientização nas escolas. Porque não podemos desperdiçar alimentos, né?
Verdade.
Então, tanta gente aí precisando e sendo tanto desperdiçado. Então, essa semana a gente conversou com a Arlene Boaroli, responsável...
Que é o diretor, né?
Nosso diretor. E nós estávamos comentando exatamente isso. Com isso, a gente começa agora a mensurar a quantidade de desperdício e vamos começar a trabalhar a conscientização também nas escolas.
E ainda em cima do seu raciocínio, olha só, estava conversando com a Arlene, eles já fizeram a primeira coleta, né? Começou... Foi que dia, Duda, que a gente estava no colégio lá? Terça-feira. Aí já fizeram a primeira coleta agora ontem, deu 800 quilos já, mais ou menos, de alimentos ali recolhidos, já foram jogados na vala lá da UPA.
É uma quantidade muito grande, né?
Se você vê isso, é desperdício de alimento.
Desperdício de alimento. Então a gente precisa conscientizar também as escolas, os alunos, os pais, os professores, né? Os diretores, que o desperdício não é legal. É bom trabalhar o desperdício, é bom trabalhar os alimentos, mas não... nessa quantidade. A ideia também é diminuir esse desperdício.
Tá aí, portanto, então, um abraço especial a todo o pessoal lá da Careste, o pessoal da UVRO, nosso diretor Arlene, enfim, um trabalho excepcional que vem por aí. Ó, já chegou por aqui também na Rádio Cidade de Verão, Maria Lúcia, né, que ela é vice-presidente do Conselho do Idoso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente bate um papo, então, com a Maria Lúcia falando aí da quinta Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que acontecerá aqui também no nosso município. Agora são 8:17, a gente volta já já.
Atenção, moradores de Santa Terezinha de Itaipu. A melhor forma de combater a dengue é prevenindo. Não deixe água parada. Tampe caixas d'água, limpe calhas, troque a água dos vasos de plantas e elimine qualquer recipiente que possa acumular água. Se sentir febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos ou manchas vermelhas na pele, procure um posto de saúde e evite a automedicação. Faça a sua parte. A dengue se combate todos os dias. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Juntos pela saúde.
Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais, como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar.
Santa Terezinha de Itaipu é referência em coleta seletiva. Mas essa conquista depende de você. Na hora de descartar o lixo, não misture recicláveis com lixo orgânico ou inservíveis. Recicláveis, plástico, papel, vidro e metal limpos. Inservíveis, fraldas, papel engordurado e panos velhos. Orgânicos, restos de comida e folhas. Separando corretamente, você colabora com o meio ambiente e mantém nossa cidade limpa e organizada. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história.
A estação mais quente do seu rádio, 104.9. Cidade Verão FM.
Cidade Verão FM, o Prefeitura em Ação no ar para você.
Prefeitura em Ação.
É, estamos de volta então, 8:20, Prefeitura em Ação, trazendo as principais ações do governo do município de Santa Terezinha de Itaipu. Ó, nos estúdios conosco então, como eu falei antes ali, né, já chegou caminhando, né, a gente chega cansado quando tá caminhando, né. E a Lúcia está por aqui, a Lúcia Xavier, que é vice-secretária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Santa Teresa em Itaipu, que temos um convite especial. Primeiramente, bom dia, Lúcia, seja bem-vinda ao Prefeitura em Ação.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verão.
Aí, vamos falar desse Dia Mundial da Conferência, então, aqui do Idoso. Como que funciona, como que vai funcionar, Lúcia?
Então, Paulo, em nome da Secretaria Municipal de Assistência Social, representado pela nossa primeira dama, senhora Janaína, né, Bento, e também em nome do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, CMDI, que é um órgão que formula, né, supervisiona e avalia as políticas públicas em defesa dos direitos da pessoa idosa. Hoje estou aqui.
É, isso aí.
Meio nervosa, né, pela primeira vez, mas estou aqui para fazer um convite muito especial a toda a população itaipuense para participar da quinta Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
E que dia que vai ser?
Então, a conferência esse ano, ela vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 9 de abril. O horário será das 8 até as 12 horas e na parte da tarde, das 13h30 até as 17h30. E o local é ali na Escola do Trabalho, ali próximo, ali ao lado da Provopar.
É, exato. E deixa eu ver, qual seria, tem algum tema, todo ano, né? É a quinta, você falando, né? Todo ano tem um tema especial sobre essa conferência do idoso. Qual que é o tema desse ano?
Ah, sim. O tema desse ano é o envelhecimento multicultural, e democracia. Urgência por equidade, direitos e participação.
Parece ser bem complexo, né? O que seria esse envelhecimento multicultural? Você sabe me dizer, Lúcia?
Sim, o envelhecimento multicultural, ele contempla todas as culturas.
E lá debate isso daí, então, para, quer dizer...
Sim, lá nessa conferência a gente estará debatendo, elaborando proposta também nesse sentido, né, do envelhecimento multicultural, que contempla todas as culturas, também sobre a democracia e, principalmente, urgência por equidade, direitos e participação da pessoa idosa em todos os espaços.
A gente fala muito na defesa do direito da pessoa idosa, né? Como que seria importante ou como seria a participação da população nessa defesa?
Então, é muito importante porque, principalmente se falando de conferência, porque nessa data ali, tanto representantes governamental quanto da sociedade civil, eles estarão presentes para debater e formular propostas de políticas públicas. Portanto, Paulo, a gente reforça aqui que a participação da população é essencial para fortalecer essas ações e também ampliar os direitos da pessoa idosa.
Legal, muito bacana. Deixa eu só passar uma programação que tem aqui especial para o dia, então. É do Conselho Municipal de Direito do Idoso. Começa às 8 horas, às 9 horas tem o credenciamento, né? Pessoal, como que foi essa questão do credenciamento? O pessoal já fez esse pré-cadastro? Chega lá ou na hora que pode chegar e fazer?
Na hora.
Na hora?
Isso.
Então, às 9 horas e... Das 9 às 9h15 tem a abertura e composição da mesa. Às 9h15 até às 9h30 tem leitura e aprovação do regimento. Tem um regimento também.
Tem, para ser lido, né, no início da conferência.
Quem que faz parte hoje do Conselho da Diretoria do Idoso? É você?
E Paulo, eu entrei faz uma semana que eu voltei, né? Na verdade, pela primeira vez eu estou participando agora que eu sou idosa, né?
Uma jovem idosa. Tá, mas daí então segue lá questionamentos, almoço, trabalhos em grupo, coffee break, apresentação, aprovação de propostas, enfim. E também vai ter a eleição dos delegados para a 7ª Conferência Estadual de Direito do Idoso, né?
Sim, sim. E é importante também destacar que dessa conferência municipal sairão representantes para a conferência estadual, que aí sim sairão delegados eleitos para a conferência nacional, que estarão defendendo as nossas propostas a nível nacional para que se torne projeto de lei. Então, é muito importante a participação de toda a população nessa conferência para juntos a gente articular proposta, ouvir as demandas, né? E elaborar essas propostas para que essas propostas vá até o Estado e de lá vá para de nível nacional também para que se torne projeto de lei.
Quer dizer, começa nos municípios, né? Todos os municípios fazem a conferência e cria esse estadual e depois vai a nível nacional.
Exatamente. E se eu puder reforçar aqui, Paulo, como a conferência vai cair num dia de semana, numa quarta-feira, né? E é manhã e tarde, seria interessante que todos participassem manhã e tarde, mas a gente sabe a dificuldade, né?
Sim.
Das pessoas, às vezes mãe que tem crianças, pessoas, a questão de trabalho. Então, aquele que de repente não puder participar todo o dia, né? Manhã e tarde, que se faça um esforço para participar de manhã ou à tarde, mas que participe. É muito importante a gente ouvir essas demandas.
É aberto ao público?
Aberto ao público.
Toda a população pode participar ou só o idoso pode participar?
Não, toda a população. Ah, tá. Toda a população.
Ah, tá. Então fica o nosso convite reforçando, né?
Isso.
Dia 9 de abril, quarta-feira, início às 8 horas da manhã lá na Escola do Trabalho.
Isso. Todos convidados e contamos com a presença de todos.
Beleza. Obrigado, Lúcia, pela sua participação aqui. E venha mais vezes trazer as novidades, porque o idoso, na verdade, aqui o município de Santa Terezinha faz bastante ações aí com o idoso através
com certeza.
Através do grupo da melhor idade ali, né?
Amor isso, e carinho, enfim. Isso. E assim, a intenção é fortalecer cada vez mais e sempre contando com a participação deles também e das famílias.
Beleza, então, muito obrigado mais uma vez e seja bem-vindo sempre aqui no nosso Prefeitura em Ação, tá bom?
Eu que agradeço.
Então tá, falamos aí com a Lúcia então e daqui a pouquinho a gente vai entrar no bate-papo da Semana do Autista aqui no nosso município, que aconteceu e está acontecendo ainda. Eu acho que já chegou a Circe ali e você pode convidar ela para entrar aqui também no nosso estúdio para a gente bater um papo daqui a pouquinho com a Circe. E a gente vai entrar nesse detalhe do autista que aconteceu essa semana aqui em Santa Terezinha de Itaipu. Uma semana recheada de atividades e ações. E Ô Circe, eu já posso te pegar no pulo aqui, receber o seu bom dia aqui na programação da Cidade Verão? Bom dia, Circe.
Bom dia, com certeza. Já estamos aqui com esse clima totalmente diferenciado hoje, né?
É bem bacana, né? Para quem não conhece, quem é a Circe, hein?
A Circe é uma advogada, mãe de autista, uhum. Mãe do José, uma criança autista, nível 2 de suporte, com 4 anos, né? Uhum. E que acredita que é possível... viver em sociedade com o autismo desde que o tratamento adequado e o acesso seja possibilitado, né? E aí temos que trabalhar para isso.
E aí vocês criaram Aspas lá em Foz
Exato.
Do Iguaçu?
Isso, é uma associação, né? Uhum. Solidária às pessoas autistas. Nós trabalhamos de forma voluntária, todos os diretores, né? Eu sou diretora de assistência social e ação social. Fazemos um trabalho ali com a comunidade, né? Bastante intenso. E temos muito a fazer, né? Não dá pra parar.
Agora vamos falar, doutor Pedro, em alusão ao Dia Mundial do Autismo, 2 de abril, que Santa Teresa de Itaipu promoveu em uma semana repleta de atividades voltada à conscientização e inclusão. Quais foram essas programações? O que aconteceu até hoje aí, doutor Pedro?
Bom dia, Cici. Doutora Cici, né? Muito obrigado aí pela presença e por ter nos honrado aí e recebido o nosso convite com muito carinho. Então, essa semana nós iniciamos lá no dia 28, né, uma programação que foi o início da divulgação, né, de toda a Sim. programação que nós iríamos fazer. E amanhã estará encerrando, né, no dia 5, sábado agora pela manhã, com a soltura de alguns balões alusivos à data. Mas o foco maior foi no dia 2 mesmo, que é o dia do autismo. Ali na Escola do Trabalho nós tivemos uma palestra, como eu já citei aqui, a doutora Daiane Caput, do Instituto Saber, a doutora Laís Miller, que trabalha aqui com a gente no CAPES. Uhum. E essas ações de conscientização junto à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde precisam estar trabalhando juntos. Então, a conscientização para o profissional de como lidar com o autismo, como identificar o autismo dentro de uma sala de aula, uhum. Quais são as características, quais são os sinais que possam nos trazer ali um alerta. E a Secretaria, então, de Saúde está já voltado ao acolhimento, por isso o Centro de Acolhimento ao Autista, né, que nós aí, tempo recorde, nós conseguimos inaugurar, né, e ali tem os profissionais para dar seguimento. Então, nós temos ali um médico, dois médicos, né? O doutor Robson e o doutor Nicanor. A Andréia, a nossa psicóloga responsável pelo centro de acolhimento, né? Está sempre direcionado à secretária de saúde, que é a Vanessa. Uhum. Mas o autista, ele tem essa autonomia de estar trabalhando, divulgando, trazendo as oportunidades, trazendo coisas novas, né? Para poder estar sempre acolhendo os nossos autistas e a família, que é o mais importante também.
Doutor, eu sei que o autismo, eu sei que já tem vários anos que ele tem, né? Mas Sim. começou mesmo de uns anos para cá, né?
Exato.
Para quem não sabe ainda, o que é esse transtorno de espectro autista?
Olha, Paulo, assim, o transtorno de espectro autista, como eu falei, é a neurodiversidade. Então, vem lá um problema neural, uhum. um problema neurológico. Uhum. A gente citou lá por duas vezes já que lá em 1914, na Primeira Guerra Mundial, se falava muito da neurologia, mas não tinha nada assim palpável, não se estudava muito as patologias. Uhum. E aquela época lá, no pós-guerra, começou a se ver, por conta de traumas, as neuroses, né? E chama-se neurose pós-guerra. E a partir daquele momento, então começou-se a trabalhar. O que difere ali do autismo ou da neurodiversidade, porque naquela época se pensava muito em patologia, doença e tratar com medicação, e uhum. hoje a gente entende que essa neurodiversidade, principalmente o autismo, ele tem que ser tratado com as terapias e não apenas com a medicação. Uma indicação ou outra medicamentosa existe? Sim, existe. A indicação da medicação também existe. Uhum. Mas é muito mais o tratamento através das terapias. E quanto mais precocemente se tratar, mais rápido a gente consegue inserir de volta à sociedade essa pessoa.
Doutor, eu acho que
é importante a gente colocar que o autismo ele não é estático, né? Embora hoje não
Exato.
Se use mais, né?
Trabalha-se muito a questão comportamental, né?
E a evolução, né? Então, muitas mães acabam se desesperando quando recebem o diagnóstico de autista, nível 3 de suporte, o antigo autista severo, e hoje nem o nível mais é indicado que se fale, né? Mas ainda é muito usado até para definição de tratamento, né? De Exato. Suporte que ele vai precisar. Mas esse nível ele não é estático. Então, a gente tem casos de crianças, adultos, né, adolescentes, que são nível 3 de suporte, com o tratamento adequado, chegam a ficar no nível 1, que uhum. é praticamente imperceptível para a sociedade, mas que traz muito sofrimento ainda assim para quem vive dentro do espectro. Mas para os pais é uma grande esperança. E aí eu posso citar o meu exemplo. Né, o meu filho é um autista, nível 2 de suporte, não verbal. Foi uhum. diagnosticado há 1 ano e meio. Com 1 ano e meio de terapia, eu tenho plena consciência que o meu filho já se enquadra dentro de um nível 1 de suporte. Meu filho fala, meu filho conversa, meu filho interage, faz amizade, mas com muita terapia e sem medicamento. Não, que,
sem medicamento.
Não que não exista necessidade, né? Existem casos que, obviamente,
momento, né?
Vão precisar, talvez até o meu próprio filho um dia precise, mas sem terapia, o medicamento não vai resolver.
E falando, não, eu queria fazer uma pergunta, falando em inclusão, assim, como que a sociedade pode participar dessa inclusão? Na ajuda do autista.
De forma muito diversificada, né? Em quase todos os polos de atuação. Na área de educação, em possibilidades de trabalho, o autista ele é enquadrado como PCD, né? Para todos os efeitos. Então, as empresas gozam aí de benefícios fiscais, né? Perante o município, o estado, a união, para fazer essas contratações. Uhum. São profissionais de alto nível, né? A gente tem dentro do autismo ali o hiperfoco, né? E isso ajuda muitas profissões, né? Então, tem autista com hiperfoco em carro, em motores, em meios de transporte, em mercados. E se a gente souber aproveitar adequadamente o hiperfoco, né, a gente vai conseguir inserir essa pessoa na sociedade de forma
plena. Área financeira.
Na área financeira.
O autista ele é muito focado, então a área financeira requer essa qualidade, né, de estar focado e estar definindo algumas coisas, e ele é muito importante. Então, alguns autistas, e as pessoas nem sabem que são autistas,
Exato.
Nem trabalham tão bem.
Pois é. A gente, hoje, como se difundiu muita informação, é importante a gente colocar, né, que o autismo, hoje, é uma criança para cada 36 nascimentos. Então...
Tudo isso?
Tudo isso. Uma criança a cada 36 é autista. E está mais perto do que a gente imagina, né? Então, às vezes...
E como identificar, doutor, assim, no modo cru, eu, o leigo, falando?
Então, é o que a gente estava trabalhando nessas palestras, né?
Uhum.
É, o pessoal da educação, né? Que era, o professor, ele consegue identificar dentro de sala de aula, né? Os profissionais de saúde conseguem identificar e passar essa informação, né? É muito mais de você estar dando assistência, estar observando, do que mesmo ficar medicando.
Exato.
Né? É isso que a gente tem que focar, é isso que a gente precisa estar divulgando, que é observação. São alguns traços, e que aí vai criar um sinal de alerta para encaminhar para o serviço corretamente, aqui o nosso serviço centro de acolhimento ao autista, e ali está trabalhando com os profissionais. E dentro desse acolhimento, aí que começam as terapias para identificar o grau, que a doutora falou. Qual é o grau que ele se enquadra, ou até mesmo descartar, que não é autista ou é alguma outra neurodiversidade.
Agora, Circe, falando da Aspas, né? Ela, que foi criada em Foz do Iguaçu. Quais os principais serviços que vocês oferecem lá na associação?
Serviços de suporte, acolhimento. O principal serviço que a gente presta é acolhimento, né?
Uhum.
A gente recebe as mães, a gente escuta as demandas delas, né? Fazemos os atendimentos jurídicos, sociais, ações sociais, né? Então, a gente apoia as famílias. Primeiro, a primeira etapa do autismo dentro de uma família que ainda não tem nenhuma neurodiversidade é a aceitação. Os pais têm muita dificuldade em aceitar o diagnóstico. É, a gente sabe lá dentro do nosso coração que tem alguma coisa errada, mas a gente não acredita, né? Vai se enganando ao longo daquele período, né? E perde uma janela de intervenção importantíssima, né? Uma criança com um ano e meio diagnosticada, ela tem uma neuroplasticidade maravilhosa, ela tem condições de se tornar plena na sociedade, ter autonomia. Então, a gente faz esse trabalho com os pais, né? De aceitação. Eles chegam para nós, recém-diagnosticados, destruídos.
Eu imagino.
Porque não aceitam, porque o marido e a esposa estão brigando porque um acredita e o outro não.
Uhum.
Então, a gente faz esse serviço De aceitação, né? A gente costuma falar que é um certo luto, né, que os pais passam, porque é uma modificação muito grande na vida.
E hoje, quantas pessoas mais ou menos em Foz, você tem uma ideia?
Infelizmente, Foz do Iguaçu não tem um levantamento adequado acerca dos autistas, diferente aqui de Santa Terezinha, que tem um centro de acolhimento maravilhoso. Eu estava aqui na inauguração, fiquei muito emocionada. Então, né? Foz do Iguaçu ainda tem muito a caminhar, né? A gente estima, pelo nosso trabalho na Aspas, que em torno de 5 ou 6 mil. Né, crianças, né, adolescentes autistas.
A Aspa em Foz do Iguaçu, mas ela consegue dar assistência nos demais municípios também?
Aonde nos chamarem, né? Estamos aqui para apoiar, né, o que a gente puder fazer.
Tá aí, né, doutor, passa a ser uma parceria também com a Aspas aqui no nosso município, né?
Exato, nós conhecemos, né, o Michel Platini.
Isso, Michel, nosso presidente.
A Cícia veio na inauguração e a gente está alinhando cada vez mais, encurtando esse espaço aí, para a gente estar fazendo muitas parcerias. Nós hoje temos em Santa Terezinha cerca de 700 crianças, né?
Aumenta, né, doutor? A gente começou falando em 500, depois foi para 600, agora já estão em 700.
Nós,
né,
iniciamos lá em cerca de 500, exatamente, 500, 550, passou para 605 e o último dado que nós temos ali é cerca de 700. Inclusive a Jaqueline lá da Adapta, né, a nossa parceira aqui também, a associação aqui, que a gente está sempre alinhando com eles, foi essa estimativa deles. Uhum. Voltando um pouco ali ao momento de aceitação, aqui no nosso município a gente tem uma característica assim, muito, muito legal, muito bacana, da questão da aceitação. Como as mães elas estão sempre reunidas em grupos de WhatsApp, até mesmo agora no centro de acolhimento, então essa questão de aceitação, as mães se ajudam, os pais atípicos se ajudam.
Isso,
né?
É maravilhoso.
Isso é muito legal. Porque quando uma identifica e aí começa a conversar, a coisa parece que fica mais leve.
Uma auxilia a outra, né?
Exatamente. Isso a gente tem visto aqui no nosso município. As mães têm se unido e têm se ajudado. Isso é muito legal. E o poder público está aqui é para isso, para ajudar mesmo.
Por isso a necessidade tão importante do nosso centro de acolhimento ali, né, doutor?
O centro de acolhimento, ele consegue aproximar, né, essa turma.
Ele tira da invisibilidade, né?
Exato.
Eles têm para onde ir.
Ô, Circe, falando da Aspa mais uma vez, quais são os principais desafios que vocês enfrentam lá?
São as políticas públicas, né? Foz do Iguaçu ainda não tem um programa adequado, né, para atendimento das crianças, adultos, adolescentes, autistas, infelizmente. Estamos trabalhando, né, perante os órgãos públicos, né, buscando soluções. Primeiro, levantando os dados, os números que a gente não tem. Uhum. E a partir daí, desenvolver políticas públicas. Hoje, a gente está com uma situação muito complicada, né? O município não tem nenhum professor de apoio, né? Os poucos que existem, assim, são de anos já anteriores, que acompanham as crianças. Todos os novos pedidos ou demandas do ano anterior não foram atendidas. As crianças estão sem suporte na escola. E aí a gente não consegue falar de inclusão, né? Não existe inclusão quando eu pego uma criança que precisa, tem uma demanda especial e eu largo na escola. Se vira. Não existe.
Então, a gente sai na frente, né, doutor? Que a gente já mandou o projeto para a Câmara, né? Vai ter aprovação. A gente espera, claro, essa aprovação. Mas teremos aí alguém especializado, então, para atender o pessoal do
Então, a gente vai... já tem um projeto para a gente estar chamando no PSS, né? Alguns professores de apoio. Né? Que sejam pessoas voltadas para esse apoio, porque assim, como cresce muito a demanda, a criança fica sem assistência dentro de sala de aula, e o professor, ele não dá tempo e nem condições de trabalho para ele. Então, a gente, através da secretária de Educação, Neide Mariotti, trouxe esse projeto, está lá na Câmara, ontem ela defendeu isso, né, lá na Câmara, e a gente está aí com esse projeto que logo vai vir.
Doutor, esses profissionais que serão contratados, né, esperamos que seja aprovado, né, esse projeto, eles serão de nível superior?
Nós vamos ter os dois, na verdade o projeto prevê isso, né, os dois.
Os dois.
O nível superior e o nível médio de ensino.
Maravilha. Aí sim a gente tem um cumprimento da lei, né, porque é um profissional de apoio especializado.
Isso, o nível superior vai estar voltado muito mais à área da psicologia, né, e aí os outros profissionais são os professores de ensino fundamental e ensino médio.
É muito importante a gente trabalhar também com os pais em casa, né? Porque tudo que a gente faz dentro da clínica e desenvolve os nossos filhos, em casa é o maior fator de apoio e desenvolvimento. Então, os pais, eles precisam ser multiplicadores, né, da formação. E aí o centro de acolhimento entra com esplendor, suporte, porque ele pode fazer esse trabalho de multiplicação e ensinar, porque a terapia ABA, que hoje, né, é reconhecida como a que mais traz, né, sucesso aí no desenvolvimento da criança autista, ela pode ser replicada, ensinada, né, para que os pais apliquem em casa.
Falando em alta complexidade aqui, como que a ASPAS e também, é claro, aqui o nosso centro de acolhimento atua nessa situação, a alta complexidade do autista?
A gente trabalha de forma multifacetada, né? O autista, ele tem necessidades em todas as áreas, né? Comunicação, interação social, trabalho. Então, a gente atua dentro de cada uma dessas esferas, promovendo as ações de inclusão. Então, fazendo trabalho de conscientização com as empresas, demonstrando para elas que vale a pena ter programas de contratação, trazendo visibilidade para os autistas, né? Porque hoje, qual é a grande tristeza, né, que eu tenho particularmente, né? É ver que as mães estão trancadas com os autistas adultos dentro de casa sozinhas, porque não
acaba
tiveram...
Acaba ficando
só a mãe.
Só a mãe, né?
Todo mundo vai embora, né? E a gente costuma falar que quem salva o autista é a mãe, né? Hoje, graças a Deus, a gente já tem uma perspectiva diferente. Os pais estão participando, né? Estão atuando, estão entendendo, compreendendo, né? E abandonando menos, né? Então, a gente trabalha aí bastante trabalho de conscientização mesmo.
Aqui no nosso município, nós trabalhamos duas vertentes. Primeiro, os pais mesmo. Então, a ideia do projeto ali, do Centro de Acolhimento ao Autista, é a gente ter diariamente a mãe acolhedora. Essa mãe, ela vai estar dentro do nosso centro e ela vai estar recepcionando. E nesse momento da recepção, enquanto a criança está trabalhando as terapias, ela vai estar interagindo com os outros pais. Então, ela vai ter esse suporte ali do psicólogo, do nutricionista, do próprio médico, para dar um suporte para eles. E outro é o pessoal da educação, né? Que aí já nós iniciamos no dia 2, e aí a gente está dando também palestras para eles, mostrando como identificar, como acolher, se uma criança entrar em crise, como que vai tratar, como que vai ser, para onde vai encaminhar, para quem vai chamar no momento. Então, tudo isso aí são esses suportes que a gente precisa estar dando. Nós hoje estamos com o centro de acolhimento, mas a gente tem muito mais ainda por fazer. Então, são coisas que a gente tem que ir dia a dia ganhando espaço e fazendo.
Quer dizer, uma semana dessa aí é muito importante, né? Porque daí se fala do assunto, cada um aprende um pouquinho ali, né? Para ajudar e colaborar, né? Ó, são 8h43 agora, tem um intervalo aqui atrasado. A gente volta na sequência com mais bate-papo sobre o autismo aqui no Prefeitura em Ação. A gente volta já. Cidade Verde.